o campeão é todos os dias, depois do meio-dia e meia, analisamos aquilo que se passa no desporto por todo o país e também lá fora e damos notas aos protagonistas de 0 a 20. Ora, hoje, para dar notas e escolher os campeões, junta-se a mim João Castro, Luís Pinto Coelho, Augusto Inácio e também Pedro Henriques. Bons dias, campeões, como estão?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Já começamos com tosse, começamos mal. Ora, e vamos começar pelo derby, vamos começar pelo Sporting Benfica de amanhã, jogo às 8h30, e vamos muito, muito rapidamente escutar aqui apenas alguns segundos de Rubén Amorim, porque o técnico do Sporting está neste momento a fazer a antevisão. Vamos ver se ele nos dá aqui algumas pistas para podermos falar e analisar já a seguir. Vamos ouvir Rubén Amorim com o som que nos chega à boleia da CNN Portugal.
É difícil a vida dos adversários quando nós ganhamos esse jogo, principalmente jogando com um adversário direto, por tudo, pelos pontos, pela parte mental, pela parte física, tudo conta neste momento e, portanto, eu diria que é muito importante.
E quanto ao Vítor?
O Vítor faz o seu trabalho quando não faz golos, é olharmos para o jogo, tem uma assistência e depois estava 2-1, tem uma jogada individual que faz um remate e a bola bate no poste e saiu. Se a bola batesse no poste e entrasse, estaríamos a falar de mais uma grande exibição e vocês estariam a dizer que o Vítor empurra a equipa do Sporting para a frente e etc. E, portanto, é relativizar as coisas. Fez o seu trabalho, pode sempre fazer melhor, mas isso eu digo de todos os jogadores. Portanto, é deixá-lo fazer o seu jogo. Esteve bem contra o Benfica, poderá estar mais ainda melhor no próximo jogo com o Benfica.
Boa tarde, Ruben, João Ribeiro Record. Eu perguntava, tendo em conta que o treinador do Benfica ficou muito satisfeito com a prestação da sua equipa no final, o Ruben, antes do jogo da taça, mostrou algumas dúvidas em relação ao 11 do Benfica. À partida não haverá alterações no Benfica. Até que ponto é que esta satisfação do jogador do treinador do Benfica o poderá ajudar? E tendo em conta esse jogo com o Famalicão, que já falou, é certo que ganhando este derby com uma vitória em Famalicão, basicamente o Sporting faz cheque ao título. Como é que de facto os jogadores estão, porque toda a gente sabe que eles também sabem fazer contas, como é que eles estão a viver como é que eles estão a viver de facto essa situação? E já agora gostava que me confirmasse se a Dan é o único lesionado.
Se o António é o único lesionado da equipa neste momento, mas já foi ao campo e portanto já é um bom sinal. Os jogadores não...
Ruben Amorim, aqui nestes breves segundos que ouvimos, sorridente, bem disposto e a dizer que António Adana é realmente o único jogador que está ainda lesionado, mas já com trabalho de campo. Pedro Gonçalves vai ser convocado, foi o que disse Ruben Amorim no início da conferência, não conseguimos ouvir aqui, sendo que o técnico do Sporting também diz que não consegue garantir que vai continuar em Alvalade na próxima temporada. João Castro, começo por ti. Estas palavras de Ruben Amorim, desde a presença de Pote até esta questão da próxima temporada, mas também este sorriso que está na cara de Ruben Amorim, é um bom presságio, na tua opinião, sendo adepto do Sporting, para aquilo que vai acontecer amanhã?
Olha, é sempre importante trabalhar não sobre uma vitória, mas sobre uma qualificação para a final da Taça de Portugal. Obviamente dá ânimo durante a semana e certeza que houve bastantes sorrisos durante os treinos. É ótimo poder contar com o Pote outra vez. Aliás, eu acho que o jogo vai ser totalmente diferente. Engane-se quem pense que será igual, porque o Sporting vai ter, na minha perspectiva, 4 ou 5 titulares diferentes. E desde logo, se calhar, o Just ou o Quaresma titular do lado direito, o Morita titular, o Jenny Catano titular, o Mateus Reis titular e se calhar o Pote titular. E, portanto, isso vai mudar um bocadinho a face do jogo, face àquilo que aconteceu no Estádio da Luz. E o Pote é uma peça fundamental.
Mas essa mudança de face, na tua opinião, esperas o quê? Um Sporting mais ofensivo, mais possante, com mais controle do jogo?
Exatamente, mais controle do jogo, um Sporting mais parecido com o verdadeiro Sporting dos clássicos ou dos derbys, ou seja, mais mandão no jogo e com o Benfica se calhar até mais dificuldades do que aquelas que teve na primeira parte no Estádio da Luz. A verdade é que o Benfica foi superior nessa primeira parte, o Sporting foi mais eficaz no jogo, sobretudo com as correções e com as mudanças ao intervalo. Eu acho que vai ser um Sporting muito mais parecido com aquilo que foi, por exemplo, na primeira mão da taça. Vamos ver, mas acho que é totalmente diferente o jogo, vai ser totalmente diferente. O Benfica sabe que é um jogo completamente decisivo, o jogo em Alvalade logo assim, logo por si, transforma as coisas e portanto esperemos um Sporting muito mais forte e mais próximo disso. Em relação ao Ruben Amorim, é verdade, toda a gente sabe que mais, eu diria que nesta altura 80% para sair, 20% para ficar, acho que percebe-se perfeitamente perfeitamente isso. Agora, sair, que saia pela porta grande, obviamente, com títulos, e se possível com a dobradinha, é isso que os adeptos de Sporting esperam. E nota-se o sorriso do Ruben Amorim, até com aquela piada sobre se os jogadores sabiam contar, e sabem contar, e obviamente percebem que ganhando ao Benfica e depois ganhando em Famalicão, o título fica ali à mão. Agora é preciso ganhar e aprovar isso em campo, e o Benfica tem uma equipa muito forte, individualidades que podem desequilibrar de um momento para o outro, como o Di Maria, o Rafa, e portanto vamos aguardar. Eu acho que vai ser um grande jogo em Alvalade. Só aqui uma correção ao Ruben Amorim, não foi só uma assistência e aquele falhanço do golo, o próprio Gyökeres deu um golo ao Paulinho mesmo a acabar, não é? Que o Paulinho, o Turbinho é que fez uma grande defesa, e portanto o Gyökeres tem estado bem, e é bom que esteja com fome de marcar golos, pode ser um bom sinal para sábado.
Luís Pinto Coelho, aqui o Ruben Amorim, e não ouvimos essa declaração, essa frase, mas diz que acha que é mais claro aquilo que o Benfica vai fazer neste jogo, e fará várias coisas diferentes do último, mas diz que é mais claro. Claro, espero que seja mais claro aquilo que o Benfica vai fazer amanhã em Alvalade. Hoje é capa também no jornal A Bola que a Tenstedt pode ser aqui uma opção que parte na frente para Alvalade. Tu também achas que aquelas que são as opções de Roger Schmidt são mais claras, ou devem ser mais claras para esta nova partida?
Sim, parece-me que sim. E também apostaria em Tenstedt como titular. Eu acho que este jogo dissipou algumas coisas, e acho que as opções, acho que aqui o Pedro Henriques vai acertar no 11 do Benfica, acho que é mais claro, e parece-me que a boa primeira parte e algumas ilações que Roger Schmidt tirou, eu acho que clarificaram algumas coisas, e por isso parece-me aqui que por exemplo, o Tenstedt será titular.
Vamos ao Augusto Inácio. Augusto Inácio, eu gostava de te perguntar também se esperas que Pedro Gonçalves entre já no 11 inicial. Há pouco o João Castro também falava dessa possibilidade. O Ruben Amorim não disse preto no branco que é isso que vai acontecer, não é? Não ia abrir o jogo, diz apenas que está convocado, que está apto para jogar. Esperas uma entrada direta no 11?
Ora, bom dia mais uma vez a todos. Ora, deixa-me dizer que é mais fácil o Sporting trocar de alguns jogadores do que o Benfica. Toda a gente já percebeu que o Roger Schmidt, cada vez que o Benfica faz um bom jogo, raramente mexe depois na equipa, ou seja, repete sempre o 11. O Sporting não, o Sporting já faz mais rotação, com os dois pesos ao intervalo que dão o resultado, a equipa ficou mais forte, é natural que Sancho se jogue, é natural que o Pote também possa entrar, embora acho eu que endure o jogo todo. O que isto quer dizer é que o Sporting, provavelmente na linha da frente, vai mudar alguma coisa. Se a entrada do Pote, o Trincão está bem, o Gyökeres vai jogar, talvez o Paulinho seja o sacrificado e que não jogue de início. Mas claramente que é um jogo muito importante, eu diria, importantíssimo para o Benfica. No caso do Rota, já sabe que o Sporting acaba aqui um fosso de pontos que dificilmente o Benfica depois poderá alcançar, e o Sporting tem o título na mão. Uhum. Em caso de vitória do Benfica, que é o único resultado, na minha opinião, que interessa, podem dizer assim, mas o empate também não é mau. Não é mau, é para o Sporting, porque para o Benfica é péssimo, porque o Sporting, no caso de empatar e ganhar em Famalicão, fica com 4 pontos de avanço sobre o Benfica, o que é uma margem muito grande e dá uma certa confiança para o jogo no Dragão, que vai ser importantíssimo. Por isso, eu estou a ver um Benfica que é jogar com a minha equipa, o Pedro Henrique é que sabe, mas o Sporting vai mudar aqui algumas coisas.
Vou precisamente perguntar ao Pedro Henrique sobre essa questão que estavas agora a falar, de se o empate serve, se não serve. Pedro Henrique, bom dia. Há pouco o Ruben Amorim também disse, e não ouvimos também nesse momento, que perguntaram-lhe se assinava um empate antes do jogo, e a resposta dele foi não, que o Sporting tem de vencer o jogo. Tu, se fosses Ruben Amorim, também não assinavas um empate no derby de amanhã?
Claro, nem se fosse o Ruben Amorim, nem se fosse o Roger Schmidt. Acho que qualquer treinador que assine um empate antes do jogo, enfim, é mau treinador. Porque tem que pensar que tem equipa, tem futebol e tem jogo. E estou a falar deste contexto em que estamos agora, né? Porque se fosse numa eliminatória a duas mãos em que já ganhaste, o empate é para assinar, obviamente. Porque isso daria a passagem. Agora, neste caso, para o Benfica e para o Sporting, só interessa os três pontos. Se a consequência do jogo for um empate, então aí, tanto Roger Schmidt como Ruben Amorim terão que voltar a fazer, entre aspas, as tais contas para perceber o que é que falta para jogar e o que é que se pode e como tem que abordar os jogos. Mas também não há muitas dúvidas. Eles, independente do resultado da manhã, tanto Sporting como Benfica, têm que abordar os próximos jogos sempre para ganhar. Portanto, não há outra hipótese, porque nesta fase que estamos do campeonato, com as jornadas que faltam, e com o Sporting Benfica a quererem ser campeões, logicamente que só a vitória, no meu ponto de vista, interessa. De qualquer maneira, relativamente à questão que temos estado aqui a abordar, dos 11, eu desafio, confio dos nossos ouvintes, amanhã entre o meio-dia e meia,
é
as 12h30 e as 13h,
para amanhã.
Assim, a Rádio Observador, ouvir o campeão que tem os 11 em primeira mão, certinhos e direitinhos.
Mas olha que nas últimas semanas até tens tido ali uns dissabores, Pedro, portanto não sei se estás a aumentar as expectativas.
Não, é só um, é por um, por dois, também porque... É por um, por dez. Normalmente é assim, é sempre visto pelo lado positivo. Acerta em 9, 10, 9, anda à volta disso. Pronto,
vamos deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã. Queria só muito, muito rapidamente aqui em tom de brincadeira perguntar ao João Castro. João, hoje na capa da bola temos Brian Ruiz a falar sobre o falhanço do Derby Decisivo 2016. E isto para ti é uma sombra, um fantasma, ou é enterrar o machado de guerra finalmente deste momento sombrio para os sportinguistas?
É, eu dou nota negativa a essa capa, não é? Foram relembrar um aspecto muito negativo, e até acho que pegam assim de bom lado. O Brian Ruiz foi um grande jogador. Obviamente que não é só pelo falhanço que o Sporting perdeu o campeonato porque não fez os pontos suficientes, não foi só por esse jogo e por esse falhanço, não era muito, era reduzir o futebol só a um lance, eu acho que isso não é mais do que isso, mas é realmente um grande jogador, eu acho que isso é passado, e o passado não conta, e digo-te já porquê, porque o Sporting noutras alturas, por exemplo, tinha sido eliminado da Taça Portugal pelo Benfica, porque muitas vezes acontecia isso, o Sporting mesmo em vantagem, depois se calhar chegava à luz, tremia, e a verdade é que o Sporting com o Ruben Amorim é muito mais forte nestes duelos grandes e tem muito mais capacidade, não fazendo um grande jogo perante, se calhar, o melhor jogo da época do Benfica, é a verdade que passou, e esse é um facto, e portanto acho que está mais que enterrado esse fantasma do Brian Ruiz.
Agora vamos deixar para amanhã mais derby, e Roger Schmidt só fala mais logo, por daí termos agora abordado Ruben Amorim principalmente, estava agora a falar o técnico do Sporting. Vamos deixar para amanhã essa análise às palavras de Roger Schmidt e também obviamente saber quais é que são as previsões do Pedro Henriques e as vossas também para os 11 iniciais do derby de amanhã às 8h30, com relato em direto aqui na Rádio Observador. Muito, muito rapidamente, vamos olhar para aquilo que saiu do relatório da equipa de arbitragem do jogo entre o Futebol Clube do Porto e Estoril Praia, na Amoreira. Isto porque hoje também é destaque no Jornal Record, e o título é muito sonante, cego, surdo e mudo. É o que diz o Jornal Record, diz que António Nobre não viu, não ouviu, nem reportou os insultos de Francisco Conceição, as palavras irónicas dos jogadores do Porto, nem o momento de fúria de PP e também de Wendel. Pedro Henriques, nós aqui no momento da emissão e enquanto estávamos a fazer o relato, vimos logo praticamente tudo aquilo que estava a acontecer, e mesmo o Diogo Varela, que estava a fazer o relato, também viu tudo, narrou tudo, escreveu tudo. Surpreende que o árbitro da partida não o tenha mencionado, ou não o tenha visto, ou não o tenha ouvido, e não esteja presente no relatório estas situações?
Sim, surpreende que qualquer árbitro... Não é que falhe um penalti, porque eu também falhei, que falhe, mesmo na função agora de VAR, que eventualmente tenha uma interpretação diferente em relação ao lance, que falhe num cartão amarelo, tudo tranquilo. Agora, há coisas que são do domínio da arbitragem, chama-se autoridade moral. E eu qualquer, para ter autoridade moral, não podem falhar nestas circunstâncias, que são coisas que não são de interpretação, são factos. E o António Nobre não perdeu este jogo, no sentido de perda, no sentido de não ter conseguido realizar um bom jogo. Perdeu para todos os outros jogos, porque a partir de agora, todos os clubes, todos os jogadores percebem que aquele árbitro é fraco a este nível. E isto não pode acontecer. Posso falhar num penalti, posso falhar num fora de jogo, não posso falhar em circunstâncias que têm a ver com atitudes e com comportamentos. Está visível, todos nós vimos, e pelo menos o árbitro aí tinha que ser forte, doa a quem doer e sem medo. Porque esta é outra expressão que eu não gosto muito de utilizar, mas um árbitro tem coragem. E um árbitro não...
Perdemos aqui a ligação momentaneamente ao Pedro Henriques, mas creio que o Pedro estava a dizer que um árbitro precisa ter coragem nestes momentos. Já vamos tentar recuperar o Pedro para os campeões. Luís Pinto Coelho, muito rapidamente, e peço-te apenas a tua opinião também sobre esta situação. Vou deixar aqui de lado o João Castro e o Augusto Inácio, porque o Ruben Amorim rouba-nos aqui um bocadinho de tempo.
Mas para escrever no relatório que tem a escrever.
Ah, o Pedro voltou. Pedro, não te estávamos a ouvir durante algum tempo, mas creio que a mensagem que nos querias passar chegou aos nossos ouvintes. Eu vou já ao Luís Pinto Coelho. Luís, pergunto também se sentes essa opinião que o Pedro Henrique estava a dar agora, que faltou alguma coragem, faltou alguma gestão também emocional do árbitro da partida, principalmente ao omitir estes lances no relatório.
Sim, essa gestão emocional faltou, mas não me surpreende não estar nada no relatório, não é? Se ele não expulsou no campo e expulsou, por exemplo, o Luís Gonçalves, depois não iria colocar no relatório que foi insultado ou que percebeu tudo o que lhe disseram ou a forma impetuosa como protestaram, então porque é que não expulsava no relvado, não é? Acho que o erro foi não ter atuado no relvado, depois era um bocadinho o que eu já estava à espera, não é? Porque senão era uma contradição, expulsava por exemplo o diretor e ouviu o que o diretor disse e não ouviu o que o jogador disse, por isso não fazia muito sentido. Assim diz que não ouviu nada de alguns e ouviu de outros.
Uhum. Mas Carlos, queria ainda ir à Inglaterra porque tivemos um grande jogo, um Chelsea 4 United 3, decidido mesmo no final. Tivemos e vamos ter, aliás, mais logo Nuno Borges em luta pela primeira meia-final no circuito ATP, no Estoril Open. Vamos estar também a acompanhar, mas como não temos muito mais tempo, e aqui as minhas desculpas ao João Castro e ao Augusto Inácio por não irmos também ao Porto com eles, mas vou já a vocês para os vossos campeões. Augusto Inácio, começo por ti. Quem é o teu campeão para hoje e que nota dás?
Olha, nota 18 para a grande jogatana que foi ontem entre o Chelsea e Manchester United.
É verdade.
Chelsea ganhou 2-0, Manchester United dá a volta 3-2, aos 90 mais 10, aos 90 mais 11, com o Palmer faz 4-3 para o Chelsea. Por esse grande espetáculo de futebol, o Palmer, enfim, foi decisivo, marcou praticamente 2 golos no minuto. É destes jogos que a gente gosta, é destes jogos que faz emoção, faz saltar o pessoal da bancada. Por isso, para essas grandes jogatana, nota 18.
E um grandíssimo...
foi muito bom.
E um grandíssimo jogador, Cole Palmer, está em grande forma. Tem 7 golos marcados nos últimos 5 golos. No total da época já leva 19. Está a ser realmente a grande estrela do Chelsea. Vamos a ti, João Castro, que é o teu campeão e que nota dás?
Olha, vou continuar em Inglaterra, vou dar nota 16 ao Championship. Temos agora 3 equipas na luta intensiva pela subida direta, que é o Ipswich, o Leeds e o Leicester. O Leicester desceu um bocadinho, ainda tem um jogo a menos, mas estão com diferença de 2 pontos. E há lá muitos bons jogadores. Basta ver o exemplo do Gyökeres. Portanto, os clubes portugueses que estejam mais atentos ao Championship. Está lá muita qualidade e, sobretudo, são jogadores com alta rotação.
Eu estou a torcer pelo Ipswich Town, até porque já não vem ao campeonato inglês há muito, muitos anos. É, e eu lembro de fazer uma carreira com eles no velhinho FIFA 9, acho eu. Portanto, aqui também a torcer por eles, com o Leeds United e o Leicester ali também na luta. Grandes equipas no Championship. Vamos ao Luís Pinto Coelho. Luís, que é o teu campeão e que nota dás?
Vou dar aqui 2 notas, que é um 18 para o Nuno Borges e que sirva de incentivo para amanhã se poder dar um 20 no jogo de hoje. Belo jogo ontem, está numa boa fase da carreira. E depois aqui uma nota um pouco irónica, mas um 20 para a Federação Portuguesa de Surf. Ontem fiquei a saber que temos 1 milhão de praticantes em Portugal, por isso as outras federações têm que fazer muito trabalho, porque 10% da população portuguesa pratica surf. Fiquei espantado, por isso um 20 para a Federação Portuguesa de Surf.
Ora, ficou aí com, creio eu, 4 vezes mais do que os números do futebol, portanto fica aí também essa conta que ainda vai ter de ser explicada melhor por Jorge Nuno Pinto da Costa. Quanto a Nuno Borges, sabemos que vai ter o segundo encontro do segundo corte central, portanto o primeiro jogo começava ao meio-dia entre o Urcades e também o Pablo Lamas Ruiz. Vamos esperar então para ver o que é que o Nuno Borges vai fazer frente ao chileno Garín. Vamos terminar contigo, Pedro Henriques, que é o teu campeão e que nota dás hoje?
Sim, eu vinha com a nota de um tema que já falámos, tem a ver com António Nobre, e portanto vou dar nota 5, nota negativa, porque com esta frase, um árbitro pode perder tudo, mas há uma coisa que não pode perder, a autoridade moral, e António Nobre perdeu essa autoridade moral. Nota 5 para António Nobre, para as questões relacionadas, obviamente, com aquilo que aconteceu e que ele não escreveu, ou que não atuou no campo e que depois também não escreveu.
Terminamos com uma nota negativa, mas é sempre positivo estar convosco, meus caros. Muito obrigado, e o campeão regressa amanhã, um pouco mais cedo do que o habitual, às 11h30, hora de fim de semana. Obrigado, e amanhã é dia de derby, não esquecer. Um abraço.